Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024, último dia útil do mês de abril, e por conta disso, hoje nós temos aqui uma formação diferente na nossa bancada, tanto do meu lado quanto do outro lado aqui da pessoa que me acompanha. Não temos Mota, não temos Villegas, porque Villegas está fazendo a carteira recomendada do mês de maio, o melhor mês do ano, que é o mês do meu aniversário. E falando em aniversário também, hoje é aniversário do nosso querido Derenilson, ou Deilson Milk, como as diversas formas que as pessoas conhecem o Deilson, né? Aqui também nos bastidores, também conhecido como TT. Dê, beijão, feliz aniversário, a gente se vê daqui a pouco, mas deixa eu apresentar já aqui o meu parceiro de bancada, nosso queridíssimo Luan Aral, trader aqui da casa. Luan, bom dia, obrigada pela parceria de hoje,
Bom
hein?
dia, Juliana. Obrigado. Obrigado pelo convite também. Um prazer poder contribuir um pouquinho. Lembrando que a gente tem um time seleto aqui na Genial, então a gente tenta substituir a altura e normalmente a gente consegue também, né?
A gente tenta, a gente tenta. Só
Legal.
antes de já cantar a bola aqui para você continuar fazendo as análises do dia, começar a fazer essas análises. Um bom dia para o pessoal aqui da produção, que eu ando sendo muito mal educada. Bom dia, Boninho. Bom dia, Caio. Bom dia, Lucimano. Beleza, gente? Bom dia. Luazito, tá contigo?
Tô vendo que todo mundo tem um apelido, tô preocupado com o
Tem.
meu aqui, tá?
Ó,
Já
o
já.
meu eu não vou nem falar, porque olha, proibido em 35 países.
Tá bom, legal, deixa pra lá. Pessoal, trazendo algumas coisinhas pra vocês. Antes de mostrar um pouco de como pode ser o dia, do que tem pra acontecer, dos principais acontecimentos, só queria relembrar um pouquinho do mês de abril, que já estamos praticamente no último dia, né? Amanhã é feriado. Então, eu só queria trazer um pouquinho, relembrar um pouco de como foi esse mês. Vocês estão lembrando que no mês de abril a gente viu a bolsa cair 5% no seu pior momento no mês? Olha a volatilidade desse mês de abril. Olha como chegamos aos extremos. Por volta ali do dia 10, dia 11 de abril, nós vimos o nosso índice bater 133 mil pontos na euforia da bolsa. Meu Deus, agora vai, agora vai, agora vai. Agora não. Então era 133 mil pontos e depois, poucos dias depois, batemos 125 mil pontos. Então, mercado bastante volátil, com oscilações aí dentro de 10 dias de mais de 8 mil pontos. Saímos do céu ao inferno em menos de 10 dias. Então, no pior cenário, batemos 5% de queda. E agora, nessa semana, ontem, especialmente com alguns acontecimentos locais, nosso índice respirou um pouquinho mais aliviado e tem tudo para fechar o mês dentro de uma estabilidade. Para vocês terem uma ideia, se o mercado fechasse agora, se o mês terminasse agora, estaríamos aí com 1,46 de queda no mês. Lembrando, batemos 5, mais de 5% de queda. Então, se hoje for um dia positivo, temos tudo para fechar o mês no 0 a 0, depois de muita euforia e muito pessimismo também. Fecharemos esse mês, é muito próximo do zero a zero. Lembrando que os principais acontecimentos aí foram relacionados, obviamente, ao cenário externo, com novidades entre Israel e o Irã, mas não só lá de fora, também aqui dentro, com a situação fiscal se deteriorando, especialmente com a revisão das metas aí para 2025, 26 e 27. Então foi um combo de situações externas e internas que trouxeram esse pessimismo. Tanto é que as taxas de juros, os DIs, pelo menos a precificação do CDI, tá bastante alta, subindo aí quase 6% no mês, o que é muita coisa para um mês só. Então, só fiz questão de relembrar aqui um pouquinho do que foi esse mês de abril de altíssima volatilidade e realmente trouxe bastante esperança para os investidores, mas no final das contas acabamos entregando tudo. Só mostrando um pouquinho para vocês de como está o mundo e depois a gente passa aqui com um pouquinho da agenda, os balanços importantes e esse pré-feriado. Inclusive, antes da gente começar a mostrar um pouquinho do mundo, a primeira coisa que a gente tem que saber hoje é que é véspera de feriado. E não é um feriado brasileiro, não é um feriado exclusivamente do Brasil. É um feriado quase que mundial, tá? Então, Europa fecha, Estados Unidos fecha, a China fecha um pouco mais, só volta na segunda-feira, Japão também fecha. Então, realmente é um feriado global. Por que que isso é importante? Porque normalmente, quando tem um feriado, o mercado acaba ficando mais irracional, no sentido de são posições que vão levar a situações muito específicas. Então, alguns investidores têm o interesse de levar o mercado mais para cima, outros mais para baixo, por proteção e assim por diante. Então, é um dia em que as correlações ficam mais bagunçadas. Cada mercado vai olhar para o seu momento local. Então, se tiver dados importantes dos Estados Unidos, lá movimenta de uma forma, aqui vai movimentar de outra forma, então as correlações elas ficam um pouco mais bagunçadas, tá? Isso é bastante importante para a gente saber num dia de feriado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para nós traders, especialmente para quem opera dólar futuro, é que hoje também é um vencimento de contrato do dólar futuro. A gente começa a operar o novo contrato, contrato com a letra M de Maria. Então já mudem aí a letra no Profit para quem gosta de operar dólar, que é o nosso caso. Inclusive, fazendo merchan aqui já, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, já estarei na sala ao vivo com vocês operando dólar futuro, índice futuro, mercados americanos também. Inclusive, Bitcoin futuro aqui pela Genial também, certo? Então, esses são os dois fatores principais que a gente tem que saber para hoje. Agora, vamos ver como é que está o planeta e a gente já dá um apanhado geral aqui. Pessoal, Europa caindo um pouquinho. Saíram alguns dados importantes, a Juliana vai comentar em breve com vocês. Saíram dados de inflação, dados de PIB também, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Mas também saíram alguns balanços importantes na zona do euro, tá? Lufthansa, Mercedes, Air France. E não vieram tão bom assim. Por isso o mercado está caindo, e obviamente com outros fatores ligados à agenda econômica também. Em relação à Ásia, a China já está praticamente fechada, só volta a operar lá na segunda-feira, então a gente vai esquecer um pouquinho a China nesses dias, e também a gente vai olhar para o minério de ferro numa cotação diferente. Normalmente a gente olha para a cotação do minério de ferro no Porto de Dalian, agora a gente vai ter que olhar em Singapura para essa semana pós-feriado, tá certo? O ouro aqui caindo mais de 1%, praticamente 1,5% de queda. Lembrando que o ouro é um ativo de busca por proteção. O mercado normalmente compra ouro quando está com medo de algo, ou com medo da inflação, ou com medo de uma guerra. E quando ele está caindo é justamente o cenário inverso, tá? Então realmente a gente vendo um cenário aqui um pouco mais calmo para hoje. E as bolsas americanas, como é que estão? Pessoal, índice americano completamente estável, dentro da estabilidade. Agora, pô, Lô, mas você acabou de falar aqui que amanhã é feriado, o mercado pode ficar volátil. Ok, mas vocês estão lembrando que amanhã tem um evento importante também? Na verdade, essa semana tem alguns eventos importantes. Primeiro deles, que a gente tem que saber, é que amanhã, além do próprio feriado, a gente tem aí decisão de política monetária do Banco Central Americano, que não teremos novidade, pelo menos a princípio, sobre a alteração na política monetária, mas tem duas coisas importantes. Uma delas é o comunicado, que sai junto com a decisão, e a segunda é a entrevista coletiva do Jerome Powell, que o mercado vai querer saber. E aí, Jerome Powell, quando que você vai começar a cortar juros nos Estados Unidos? É essa a dúvida principal do mercado, tá certo? Então, realmente, a gente está vendo aqui um mercado um pouco mais ameno para hoje, sem muita novidade. E também já dá para a gente ver aqui como está o pré-mercado dos Estados Unidos. Justamente porque amanhã, desculpe, hoje tem balanços importantes, a Juliana vai comentar com vocês já já, e essa semana também tem balanço simplesmente da maior empresa do planeta. Pessoal, um destaque aqui no pré-mercado dos Estados Unidos é especialmente a Tesla, tá? Ontem ela subiu bastante e hoje ela está devolvendo aqui, pelo menos no pré-mercado, 1,85. Lembrando que isso aqui é o pré-mercado, o mercado americano vai abrir aí às 10h30, por enquanto, tudo dentro da estabilidade, sem muita novidade por enquanto. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também é mostrar aqui, ó, que o DX, que é basicamente o dólar contra as principais moedas do planeta, está em leve alta. Mas lembrando que esses últimos dias o DX foi bastante contaminado por um ativo específico, o iene do Japão, que inclusive sofreu intervenção do Banco Central japonês. A gente viu aqui o Banco Central japonês intervindo no iene para tirar ele um pouco das máximas. Eu até tenho aqui esse momento em que aconteceu essa intervenção, na verdade uma provável intervenção, e causou bastante euforia nos mercados, tá? A gente viu aqui esse movimento acontecendo, essa linha branca é o...
Lua, eu acho que não está trocando a sua tela. O pessoal está vendo esta daqui, é isso mesmo que é para aparecer?
Não, é uma outra tela.
Peraí, gente, só um minutinho. O Bento, o filho que deu esse aviso, boa. A gente já vai mudar, tá, Bento? Um minutinho, meu.
Bom.
Queria já aproveitar, Luzito, não sei se você tem acesso ao Bloomberg ou alguma coisa assim, porque a gente vai ter dados de desemprego daqui a pouquinho.
Ah, né? Eu olho.
Costuma dar ao vivo aqui o nosso famoso Zoom maroto. O pessoal vai reiniciar aqui a tela do Luan. Enquanto isso, eu passo para vocês, porque ao vivo é isso, né, gente? Eu passo para vocês a nossa enchete. A nossa enchete que foi feita especialmente para o nosso queridíssimo Jerome Powell, que nos acompanha todos os dias aqui no chat do Morning Call da Genial, ele falou para eu mandar uma enchete daquelas essa semana. Então, como o restante da semana eu vou estar no AgriShow, não vou estar aqui com vocês nem fazendo as enchetes, então eu preparei essa enchete hoje para acabar com a raça de vocês. Vamos lá, enchete do dia. Por quantos anos é possível financiar universidades federais no Brasil com a grana de um ano do quinquênio? Nós temos aqui as opções: menos de um ano, entre 1 e 3 anos, entre 3 e 5 anos ou mais de 5 anos. Deixa aí o seu pitaco que a gente volta com a resposta da enchete no final do programa. Não sei se tá ok aqui, tá ok o negócio do Luan? Não? Então eu vou continuar aqui, gente. Vou falar para vocês sobre, vamos ver, temporada de balanços norte-americana. A gente tem um resultado que é o mais esperado do dia hoje, um dos mais esperados da semana. Eu acho que para a semana os mais esperados eram Amazon e Apple. Hoje temos Amazon. Amazon vai ser depois do fechamento de mercado. Amazon, que é uma empresa avaliada em 1,8 trilhão de dólares e que tem uma previsão de receita de 142,6 bilhões de dólares. Fora isso, temos outros resultados hoje, como Coca-Cola, que vai ser enquanto o mercado estiver aberto, McDonald's também durante a sessão, temos Starbucks, Mondelez Internacional, PayPal, que é a antiga PayPal do Elon Musk, também reporta seus resultados hoje também durante a sessão, temos 3M também e GE. Tem mais uma porrada de resultados, como vocês bem sabem, mas eu disse aqui um pouquinho das principais do dia de hoje. Sobre calendário econômico, bom, hoje nós já tivemos a divulgação da inflação da zona do euro, o core da inflação, que é o núcleo que a gente chama, que é aquela inflação que dispensa alguns elementos que costumam ter mais volatilidade nesse dado, como combustível e alimentos. Esse core veio em 2,7%, um avanço de 2,7% no ano. Foi dentro do esperado, porque o esperado era 2,6%, uma coisinha pouquinho ali a mais. Também tivemos o PIB da zona do euro, e o PIB da zona do euro no trimestre, no primeiro trimestre, avançou 0,3%, o que foi acima do que era esperado. O esperado era de 0,1% de avanço no PIB da zona do euro neste primeiro trimestre. Agora, quando a gente fala na mudança anual, enquanto esse PIB cresceu em um ano na zona do euro, esse crescimento foi de 0,4%, o que foi acima do esperado, que era de 0,2%. Também tivemos a inflação cheia da zona do euro. Eu falei agora um pouco do core da inflação, dessa inflação do núcleo dela, mas ela cheia avançou 0,6% no mês e 2,4% na base anual. Essa base anual veio dentro do que era esperado e isso endossa aquela expectativa de que o Banco Central Europeu comece a cortar juro na próxima reunião, que vai ser dia 6 de junho, e comece, inclusive, a cortar juro antes do Fed. O Fed aí que vem amanhã com provavelmente a manutenção do juro norte-americano, que já é esperado, mas os investidores, claro, ficam de olho no discurso que vem depois desse anúncio, porque existe aí uma expectativa de que, de repente, esse juro possa ser mantido alto por mais tempo. Luanzito, tudo certo aí?
Perfeito.
Volto contigo então e vamos tentar ver se a gente consegue
agora
aquele dado de desemprego, que
já
eu acho que está bem
aqui
na hora certinho.
Exatamente. Era para ter uma outra tela na frente também, mas vamos lá. Agora apareceu.
Aí.
Pessoal, a gente vai conseguir dar uma olhada aqui, ó. Taxa de desemprego, o anterior 7,8, e estamos aguardando o dado oficial aqui, vai sair exatamente agora, pelo menos estamos aguardando o dado. Aqui eu coloquei o gráfico do índice para a gente ver, especialmente a abertura do nosso índice e também do dólar, tá? O índice está querendo abrir aqui na região dos 128,450, então 200 e pouquinhos pontos aqui, próximo, muito próximo do fechamento. Então, mercado dentro da estabilidade. Ainda não saiu o dado, vou atualizar a página aqui para ver se a gente tem esse dado de taxa de desemprego. Já saiu o dado de inflação ao produtor, mas esse dado é bem fraco aqui no Brasil, tá? Não causa tanta volatilidade. Taxa de desemprego causando suspense aqui para a gente. Eu vou atualizar a página, vamos ver se vai aparecer. Normalmente, alguns dados aqui no Brasil, eles sofrem um leve atraso.
Um delay, né?
Um leve atraso.
Um pequeno delay.
Um levíssimo atraso, vamos lá. Esse já apareceu. Ainda não, hein?
Ainda não.
Tem outras plataformas aqui. O índice abriu um pouco abaixo do esperado, tá? Lembrando que a gente tem dados importantes da Petrobras, já comento com vocês. Petrobras que está vendendo menos diesel aqui no Brasil. Já vou apresentar para vocês os dados. Ainda não apareceu taxa de desemprego, hein?
Bom, então é isso. A hora que sair, a gente passa aqui para vocês, gente. Enquanto isso, Luanzita, se quiser ir tocando outras coisas aí.
Bom, acho que é importante mostrar o dólar abrindo dentro da estabilidade aqui no Brasil, uma leve queda, e o nosso índice também numa leve queda. Falando em percentual, o nosso dólar abrindo aqui praticamente dentro da estabilidade. Acho que eu estou sem internet aqui também.
E, gente, caiu aí?
É, caiu de novo, mas...
Hoje
seguimos.
É dia, hein? Hoje é dia!
Ao vivo é assim, né? Não tem jeito.
Hoje é dia! Pode tocar, gente? Eu toco? Toca pra mim? Então tá. E ó, toca pra mim. Ixi, Maria, então tá. Então vamos falar de agenda do dia, agenda de dados econômicos. Eu passei ali um pouquinho do que saiu pela manhã, que foi essa inflação da zona do euro. Mas a agenda de hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós temos taxa de desemprego do mês de março, que é esse dado que a gente estava esperando agora no ao vivo aqui para o Luan mostrar. Preços ao produtor também de março aqui, 9 horas da manhã, que como o Lua comentou, é um dado um pouquinho mais fraco aqui para o Brasil, a gente não olha tanto isso, pelo menos neste momento. 9h30 temos Caged de março, com uma expectativa de criação de 182.936 vagas de emprego. E só lembrando também que a expectativa da taxa de desemprego, que é esse dado que a gente estava esperando agora, é de que a taxa de desemprego fique em 8,1%. Aí, 10 horas da manhã aqui no Brasil, o presidente Lula vai dar uma entrevista para jornalista de veículos de comunicação japoneses, para os nipônicos, e 2h30 da tarde temos a dívida pública do mês de março. Quando a gente fala em Estados Unidos, 11 horas da manhã a gente tem a confiança do consumidor do mês de abril e 5h30 da tarde temos os estoques semanais de petróleo. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Bom, gente, eu acho que eu vou pedindo aí para vocês deixarem o like. Não sei se a internet do Luazito tá voltando aqui. Os meninos puxaram um cabo. Hoje o negócio aqui foi na gambiarra. Bom, Luan... Vocês nunca viram o Caio, né? Eu jogo a câmera aqui.
Coloca aqui.
Deixa eles verem aqui, ó. Aqui, ó, Caíto. Nosso querido menor aprendiz sênior aqui já da casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de calendário econômico. Não, mas a gente tem governo... Não foi, gente? Foi? Agora foi, então a gente vamos volta para o nosso Luan. Gente, hoje o negócio tá...
Obrigado, vamos lá.
Só mas porque é o Luan tá diferente, tá com o microfone da Madonna em homenagem aí.
Vai ter show, né? Amanhã eu vou lá pegar fila, enfim. Pessoal, mostrando aqui para vocês, ó, o dólar abriu dentro da estabilidade, tá? 0,18, 0,19.
Saiu desemprego, Luan.
Perfeito. Precisa temos aqui. Sim, sim. Obrigado, Ju.
Imagina.
A expectativa era 8,1, como o Juliano comentou, mas saiu um dado um pouquinho mais fraco do que a expectativa, mas maior do que o anterior. Então, o dado anterior mostrava pra gente uma taxa de desemprego no Brasil de 7,8. E veio 7,9, ou seja, o desemprego aumentando aqui um pouquinho, mas aumentando. Só para vocês terem uma base de comparação, taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,7. 3,7, lá isso tem mais de 300 milhões de habitantes. E aqui nossa taxa de desemprego em 7,9, só para servir como base de comparação e deixar a gente um pouquinho mais triste também. Enfim, título de curiosidade. Pessoal, dólar dentro da estabilidade nesse momento, 0,20, tá sem nenhuma novidade. O índice também super tranquilo, 0,21 de queda. Como a Juliana bem comentou e a gente comentou aqui também, amanhã é um dia bastante importante. Tem balanço da Amazon hoje também. Na sexta-feira tem dados do payroll nos Estados Unidos. Quinta-feira também é um pós-feriado muito importante, pós-sessão de política monetária e tudo isso faz o mercado hoje trabalhar numa certa... tranquilidade. Mas mesmo assim, é importante a gente comentar sobre alguns acontecimentos, tá? Eu estava comentando aqui antes sobre o iene, que sofreu intervenção aí do próprio Banco Central japonês para tirar ele das máximas. Eu havia mostrado aqui o gráfico do iene, vou colocar aqui para vocês. Pessoal, o iene, essa linha amarela, desculpa, essa linha branca aqui que vocês estão vendo, que sofreu intervenção. E olha como... o dólar lá no Japão caiu forte. Essa linha branca caiu bastante forte ontem e agora trabalha um pouco abaixo das máximas. Lembrando que chegou a tocar aqui 160 ienes por dólar. Isso é um patamar, assim, mais de 34 anos que não chegava neste patamar. O que é muita, muita, muita coisa mesmo, tá certo? Outra coisa importante para a gente comentar aqui sobre o Brasil... que já havíamos adiantado, é sobre o relatório de produção da Petrobras. que apesar da produção ter crescido aí 3,7, a venda de combustíveis caiu, tá? A gente viu uma queda de mais de 7% aqui no Brasil da venda de diesel. Naturalmente, o consumo de diesel ele está atrelado à aceleração ou não da economia. Lembrando que se estão consumindo menos diesel, é natural que a gente esteja transportando menos dentro do Brasil. E isso mostra para a gente, de uma certa forma, como um termômetro da economia local. Então, realmente, a gente está tendo uma desaceleração. Lembrando que, apesar da taxa de juros no Brasil estar caindo, a gente está enfrentando aí uma taxa de juros bastante alta e uma competição desleal com outros lugares. Então, o fluxo de dinheiro para o Brasil está bem mais lento. A gente está vendo os fundos apanharem e isso, naturalmente, é um reflexo também do que está acontecendo aqui dentro. Certo? Outra coisa importante que saiu hoje, obviamente numa importância menor do que aconteceu na semana passada, por exemplo, é o relatório Focus. Relatório Focus, pessoal, tem um sistema de leitura bastante curioso, tá? Esse sinal de igual aqui dentro do relatório Focus, ele mostra pra gente o que aconteceu da semana anterior para essa semana. Então, se tem um sinal de igual, significa que da semana anterior para essa semana não houve alterações, pelo menos nas expectativas dentro do relatório Focus, tá? Bem, mas bem diferente da semana passada para a semana anterior, que foi quando o Roberto Campos Neto veio a público e disse que realmente o que aconteceu em relação à meta fiscal, o que aconteceu entre Israel e o Irã, teria que ter sido colocado no preço do câmbio, dos juros e da expectativa de inflação. E foi colocado. Então, nas semanas anteriores, houve uma alteração bastante brusca. Só que da semana anterior para essa, nada mudou dentro do relatório Focus, tá bem? Nem expectativa de inflação, nem expectativa de PIB, nem de câmbio, nem de nada. Agora, se o Juliano me permite, tem um outro detalhe que eu queria trazer aqui para vocês.
À vontade, Lu, é teu.
Problema obrigado. É um balanço de um setor específico, na verdade, de um ativo específico, tá? Não dá para discordar que a Amazon é o que está todo mundo esperando. A AMD também está todo mundo aguardando, mas essa empresa aqui que tem pouca gente falando, da Supermicro. Lembrando que a Supermicro ela é a fornecedora de componentes para microprocessadores, tanto da AMD quanto da NVIDIA. E, se eu não me engano, há 10 ou 12 dias atrás, a Supermicro ela soltou um relatório falando que ela está com os estoques cheios, ou seja, ela estava produzindo muito, continuou produzindo muito, mas estão comprando menos. Lembrando que o que a gente está vendo sobre esse desempenho das bolsas americanas, muito disso é puxado pela inteligência artificial. Mas lembra que toda essa cadeia, ela começa nos fornecedores, tá? Lembrando que a AMD, a NVIDIA é praticamente a ponta final ali. E a Supermicro, ela é uma gigantesca fornecedora dessas empresas. E hoje a gente vai ter realmente aí um pouco mais de informação sobre qual que é o desempenho dessa empresa perante aos seus clientes. Então, estou bastante curioso aqui para ver o que, que vai acontecer em relação ao balanço dela e como o mercado vai interpretar isso, tá bem? Mostrando aqui, novamente, as expectativas do pré-mercado, Tesla está aumentando aqui um pouquinho o seu tombo, estava com 1,80, agora está com 2,40 de queda, mas nada demais. E hoje também tem a Lilly, que o mercado está esperando o balanço. Pessoal, fora isso, quero mostrar também, novamente aqui, como é que está o desempenho do mercado e nada está mudando aqui em relação ao índice, nem em relação ao dólar, que subiu um pouquinho aqui, mas ainda está com 0,10 de alta, uma alta bem tímida e bem tranquila. Não se esqueçam de trocar a letra do dólar. Hoje a gente trabalha com o dólar M, que é o dólar novo, tá? O dólar atual. É importante isso, porque senão vocês vão ficar sem liquidez, com muito poucos contratos para poder operar. Minha opinião sobre o mercado de hoje, tá? Tentando antecipar aqui prováveis acontecimentos. Esse aqui foi o dia de ontem, sem grandes acontecimentos que pudessem trazer volatilidade. Hoje, nós temos uma agenda relativamente fraca, a Juliana já adiantou para vocês aqui, mas eu faço questão de reforçar. Nós temos o principal dado do dia hoje, que é o PMI Chicago e o Conference Board, ou Confiança do Consumidor, às 11. Então, a volatilidade, na minha opinião, está concentrada aí na abertura do mercado americano, às 10h45 e também às 11 horas. Fora isso, meus amigos, eu não faria nada, esperaria a quinta-feira, que a gente vai ter o pós-Banco Central americano e pré-payroll. Então, realmente, na minha opinião, volatilidade concentrada aí para quinta-feira. Hoje é um dia de, eu chamo um dia de acompanhamento, para você bater o cartãozinho aqui, para você que é trader, no caso, e simplesmente cumprir tabela. Eu não esperaria muita coisa do mercado hoje, não. Principalmente porque o mercado já abriu em linha com o esperado.
Tem questão de China também, né, Luan? Dos dados que saíram de China. PMI, não sei se você chegou a dar uma pincelada aí, que eu estava prestando atenção em outra coisa aqui.
Estou com eles aqui.
Está com eles aí, porque teve uma divergência, né, no caixinho para o dado oficial, não foi isso?
Perfeito.
Se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente, eu acho que pode ser importante. Eu sei que o número anterior dava conta de 50,8% em pontos, né, a produção industrial chinesa, e para este mês foi para 50,4% em dados oficiais, o que é muito perto de uma estagnação, ou indo para aquele campo de contração, que acima de 50 pontos é um crescimento e abaixo é uma contração, mas teve o dado caixinho que foi diferente desse dado, né? E aí, como é que a gente faz nesse quesito? Em qual dado a gente confia, qual a gente leva a sério?
Legal. Pessoal, mostrando aqui para vocês na minha tela, o que a Juliana está comentando aqui, sobre os dados que saíram ontem à noite, tá, da China. O primeiro ponto é que eu, antes de interpretar o dado, da gente tirar algumas conclusões aqui, eu gosto de ver como é que fechou o mercado. Mercado asiático, pessoal, muito tranquilo, tá? Alguns índices caindo, outros índices subindo. Então, de fato, é importante a gente entender que esses dados que saíram impactaram um pouco no mercado. Na minha opinião, tão importante quanto esses dados, é um feriado prolongado que a gente vai ter na China. China fechou hoje e só volta a abrir na segunda-feira. Então, isso realmente traz um pouco mais de expectativa para o mercado. Os dados que saíram da China são importantes, obviamente, para a gente conseguir ter uma métrica de como está o desempenho da China. Como a Juliana bem comentou, esses dados aqui eles funcionam de 0 a 100. 50 é como se fosse ali a linha d'água. É o break-even. Então, acima de 50 mostra um leve crescimento e abaixo de 50 mostra uma desaceleração. E houve uma divergência aqui. O mercado normalmente interpreta e dá mais atenção para esse PMI caixinho. E o que é importante a gente olhar? O dado anterior, mas também olhar para a expectativa. Então, a gente vê aqui que teve um leve crescimento em relação ao PMI caixinho. Só que quando a gente vai olhar para o manufatura também, teve uma desaceleração. Então, imaginem comigo, um dado veio um pouquinho acima do esperado, outro dado veio um pouquinho abaixo do esperado. No final das contas, a gente teve praticamente um empate ali, os dados foram netados, tá? Mas, tão importante quanto isso, na minha opinião, é realmente olhar para esse feriado prolongado. Então, o mercado ele já se antecipou esse dado, já se antecipou ao feriado, já se antecipou as compras de cobre, a gente viu uma alta expressiva do cobre, vimos também uma alta expressiva do minério nos últimos dias, e agora tem esse feriado aí que acaba bagunçando um pouquinho o entendimento, e a gente vai ficar sem as cotações asiáticas, e vamos ter que olhar para o minério de uma outra forma. Então, no final das contas, esses dados chineses, eles movimentaram muito pouco o mercado asiático. Tá? Estava até acompanhando algumas empresas antes da gente entrar aqui, e realmente não tivemos nenhuma volatilidade por lá, tudo dentro da estabilidade.
Maravilha, super obrigada, Luan. Pessoal, vamos respondendo aí a nossa enchete de hoje também. Deixem um like de vocês para tanto Villegas quanto Mota perceberem que a gente consegue aqui cuidar da casinha enquanto eles estiverem fora em outras obrigações, ou no caso do Mota, de férias, dirigindo o balão. Motinha, vê se não bebe aí para pilotar esse balão na Turquia aí, hein? Vamos ficar bem suave. Bom, o que mais temos para hoje? O Lua estava comentando sobre a alta das ações da Tesla, ações da Tesla que subiram 12% e elevaram a fortuna do nosso excêntrico bilionário Elon Musk, que gosta de arrumar confusão por aí, em 11 bilhões de dólares. As ações fecharam valendo 189 dólares. E isso aconteceu porque o Musk esteve na China durante o final de semana e anunciou um acordo entre a Tesla, que produz veículos elétricos, e a gigante chinesa Baidu, para trazer tecnologia de direção semi-autônoma para o país asiático. Baidu, que era... Olha, era terrível esse negócio, viu? Quem pegou aquela época de ouro de Baidu no computador em 2010 sabe o terror que era isso. Você ia baixar uma música no 4Shared, ali de repente vinha um Baidu no teu computador que era para ser um antivírus, mas parecia mais um vírus do que qualquer coisa. E era impossível tirar isso do computador. Tenho trauma desse negócio de Baidu. E o Caio tomou um choque ali na câmera, hein? Bom, gente, vamos falar agora do que está no nosso título, no caso, né? Que é a questão do... À vontade, Lua, à vontade.
A gente fala Baidu, às vezes, pra gente é muito distante, é muito longe. Pessoal, vocês não têm ideia do tamanho da Baidu na China, tá? É uma empresa gigantesca de inteligência artificial, tão forte quanto as que a gente tem nos Estados Unidos. E também é um browser normal, é como se fosse o Google Chrome pra gente aqui no Brasil, ou o Internet Explorer, mas pra eles é o Baidu. Então, é uma empresa gigantesca que a gente não faz ideia. Assim como nós temos o WhatsApp, lá eles têm o WeChat. Só que diferente e muito melhor do que o WhatsApp, por exemplo, com o WeChat você consegue fazer pagamentos, escanear qualquer coisa, fazer transferência, falar com as pessoas. Então, é uma ferramenta bem utilizada, acho que todo mundo usa. E o WhatsApp é muito pouco conhecido lá na China. Em contrapartida, eles têm o WeChat, que é muito, muito, muito forte. Então, eles têm praticamente as mesmas empresas que nós temos aqui, com uma configuração um pouco diferente e com outro nome. Mas para a gente parece muito distante, mas é importante a gente dar atenção. E o Elon Musk, ele não está para brincadeira, ele foi direto
claro
no maior.
Claro que não. É que lá tem essa ideia do super app também com esse chat, uhum, né? Que muitas empresas aqui no Brasil também estão tentando ir por esse caminho. Claro que não nessa questão de empresas de mensagem, mas Magalu é um exemplo de aplicativo que tenta mudar o seu caminho no sentido varejista ali para um caminho de super app saindo das lojas físicas, já embalando naquela questão do e-commerce que começou ali há muito tempo com, não sei se era sobrinho da Trajano, enfim. E também tem essa questão na China do protecionismo, né? Acho que muitos dos aplicativos que a gente usa aqui são proibidos, uhum, lá também, né, Luzito? É. Que é a guerra que está acontecendo agora entre China e Estados Unidos em relação ao TikTok, porque o TikTok aí é a inversão de papéis. É um aplicativo chinês que está atuando na China, enquanto os aplicativos de outros lugares não podem atuar na China pelo mesmo motivo que é alegado pelos Estados Unidos, que é o de proteção de dados ou de tecnologia sensível, mas principalmente o roubo de dados dos norte-americanos, né? Agora falando aqui sobre o déficit primário, que é o que está no nosso título do Morning Call de hoje. Eu vou ler uma matéria para vocês que é do Infomoney, e eu gosto muito dos textos do Infomoney porque eu acho eles bem simples, com a linguagem mais simples. O governo central tem déficit primário de 1,5 bilhão de reais em março, e isso foi pior que o esperado, mas espera aí que tem um adendo nisso daí. O governo central registrou um déficit primário de 1,5 bilhão de reais no mês de março, menor que o saldo negativo de 7 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. Então ainda foi menor do que o ano passado, mas ano passado já era esperado um gasto maior, porque é isso, né? Governo novo, reestruturação, novos ministérios, nova forma de atuar. Porém, esse número, por mais que tenha sido menor do que no mesmo mês do ano passado, foi acima do que era esperado pelos analistas, que era de um saldo positivo de 1,5 bilhão de reais. Então, o negócio ali ficou invertido, era para ser 1,5 positivo, veio 1,5 negativo. Em 12 meses, o governo central acumula déficit de 247,4 bilhões de reais em valor corrigido pela inflação. Isso equivale a 2,2% do PIB do nosso país. Apesar de negativo, o resultado é o melhor para o mês de março desde 2021. E em 2021 foi quando teve superávit de 2,4 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação também. Não sei se Lua quer comentar alguma coisa sobre essa questão de déficit público, mas de todo modo, volto para ti também.
Bacana. A princípio, sem novidades, não tínhamos muita expectativa de que fosse diferente. Ontem, o Roberto Campos Neto estava aqui no Instituto Insper, aqui em São Paulo, falando sobre a situação fiscal e, novamente, ele reafirmou que a situação fiscal é o que está levando as taxas de juros para onde elas estão. Eu digo as expectativas, né, que a gente mostrou aqui agora, por exemplo, os DIs, que estão bastante altos, subindo quase 6% no mês. Isso está fazendo os fundos aqui perderem muito. Pra vocês terem uma ideia, na semana passada a gente viu alguns fundos perdendo 2% no dia do valor da cota. E até eu brinquei com o Mota aqui e falei: Mota, quanto que os fundos buscam no ano de rentabilidade, os fundos multimercados? Só para vocês terem uma ideia, os fundos buscam entre 16%, 17% e 18% no ano. E num único dia, o fundo estava perdendo 2% do valor da cota. Calcule o tamanho do estrago que os fundos estão tomando aqui. Realmente, por ingerência política, interferência política. E eu fiz uma brincadeira com o Heitor também na sala ao vivo. Essa situação fiscal do Brasil é muito parecido com muitas pessoas no começo do ano. As pessoas fazem promessas, dizem que vão para a academia todos os dias, dizem que vão se alimentar melhor, vão fazer exercício, etc. e tal. Não conseguem cumprir Nem um dia, nem um mês sequer.
Parece eu.
Pois é. Muito parecido com o que o governo fez. O governo não conseguiu cumprir um ano sequer de meta fiscal. Imaginem num ano eleitoral. Eu estou falando aqui nos próximos anos, tá? Esse ano também é um ano de eleições municipais, que, na minha opinião, é o melhor momento do governo conseguir emplacar realmente ali o seu poderio político. De que forma? Emplacando os principais prefeitos nas principais cidades. Não existe cabo eleitoral melhor do que um prefeito de uma cidade pequena, uma cidade média.
Tem a capilaridade, né?
Exatamente. O prefeito é muito benquisto ali no seu reduto eleitoral. E se o governo federal conseguir emplacar grandes municípios ou pequenos municípios também, no número expressivo de prefeituras, é natural que ele consiga mais benefícios políticos à frente. E de que forma que faz isso? Grana, bancando. E de que forma que faz esse dinheiro aparecer? Abrindo um rombo fiscal de uma forma expressiva. E a gente está falando de eleições municipais. Daqui a 2 anos a gente vai ter eleição federal. E aí a gente pode se complicar um pouquinho mais. Lembrando que isso não é novidade desse governo, tá? O anterior também fez isso no ano eleitoral. Então a política ela funciona assim. Infelizmente é dessa forma que a gente tem essa política se alternando a cada 4 anos. Agora, respeitar o fiscal, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, deveria estar na Constituição, deveria ser uma cláusula pétrea. Um país ele só vai para frente, só consegue um bom desempenho, uma boa visibilidade, se as contas públicas estão favoráveis. Infelizmente, não é o que está acontecendo aqui no Brasil. O déficit está aumentando e tende a aumentar cada vez mais. Principalmente agora, que segundo os próprios especialistas de mercado, segundo o próprio governo, Simone Tebet, que o diga, ela falou o seguinte: não existe mais fonte de receita no governo. Os impostos que poderiam ser aumentados já foram todos aumentados. Agora, a arrecadação aumentar vai ser um pouco mais complexa, vai ser um pouco mais difícil. Cortar na própria carne, o governo também não está querendo. Então, vamos esperar que tudo corra bem. Enfim, não queria me alongar aqui com isso, mas a situação fiscal está deteriorando e isso está no preço dos ativos. Vou mostrar aqui novamente, só para ficar claro. A gente está vendo no mês os DIs batendo 6% de alta. Isso é muita coisa. Vocês não têm ideia de como isso prejudica. E isso aqui acaba se refletindo no pior imposto do planeta, que é a inflação. Enfim, depois a gente volta com isso. Juliana?
Maravilha. Queria pedir aqui para o pessoal já ir encerrando a enquete do chat da Genial. E ela vem também nessa esteira de responsabilidade fiscal, porque enquanto a gente está tendo déficit primário aí, a gente também vê o Congresso tentando alargar essa cinta dos gastos. Mas claro que o Congresso nunca tem aquela voz de dizer que é gastador. Inclusive, o que a gente tem visto é o Pacheco dizendo muito que não é função do Legislativo, não é função do Congresso se preocupar com de onde vem o dinheiro. Eu não concordo muito com essa posição. Acho que tem Executivo e Legislativo tem que caminhar junto. E para a gente manter esse fiscal, não parte só do Executivo também. O Legislativo precisa dar uma contribuída aí. E a gente vai falar agora da PEC do Quinquênio, né, que é a nossa enchete. Por quantos anos é possível financiar universidades federais com a grana de um ano do quinquênio? Nós tivemos 408 votos. 36% acha que dá para financiar universidades federais por mais de 5 anos, 25% acha que dá para financiar entre 1 e 3 anos, 20% acha que dá para financiar menos de 1 ano e 17% acha que dá para financiar entre 3 e 5 anos de universidades federais com 1 ano de quinquênio. Bom, acertou quem disse que dá para financiar mais de 5 anos. É isso mesmo, gente. O gasto previsto com essa questão do reajuste, com esse quinquênio, que pode voltar ou não, na verdade é um pouco não muito provável, porque está se tornando bem impopular essa PEC do quinquênio, mas caso ela voltasse, ela teria um gasto adicional para as contas públicas de 42 bilhões de reais somente neste ano, e a previsão é de que esse gasto chegasse a 82 bilhões de reais até 2026. Para vocês terem uma noção, as universidades públicas, as universidades federais brasileiras, que são 69 no país e mais 2 institutos, recebem no total, não é cada uma não, no total elas recebem 5,9 bilhões de reais por ano. Então, um ano de quinquênio poderia financiar universidades públicas 7 por 7 anos. Claro que de forma muito precária, porque a gente sabe de que forma estão caminhando essas universidades públicas. E também é um tanto quanto problemático, né? A gente pensar ali num alto escalão de judiciário tendo reajuste de 5%, bonificação de 5% por tempo de trabalho. Judiciário este que conta com aproximadamente 38 mil funcionários de alto escalão, que são os que seriam beneficiados pela PEC do quinquênio, e que já tem um custo público de aproximadamente R$ 69 mil reais por mês, cada um, para a máquina pública. Então, não são pessoas que têm salários baixos e que somente 38 mil receberiam aí em um ano, distribuindo aí nas cabeças 42 bilhões de reais. Enquanto universidades públicas, que são as responsáveis pela inovação e pelo desenvolvimento, eu acho que aí cada um pode ter a sua opinião sobre universidade pública, mas sim, universidade pública é responsável pela inovação e tecnologia do nosso país, quando a gente fala no desenvolvimento de tecnologia, principalmente voltada para o interesse público, porque o interesse privado, as empresas privadas que investem em pesquisa e tecnologia, estão sim interessadas também num bem social de repente, mas claro que esse bem social vem muito atrelado à rentabilidade. Agora, universidades públicas têm um importante papel de desenvolvimento de pesquisa e de criar cabeças pensantes para o nosso país, que são o futuro do nosso país também. As universidades públicas, pessoal, para vocês terem uma ideia, elas abrigam em torno de 1 milhão de alunos, então coloca aí na ponta do lápis, 1 milhão de alunos, 5,9 bilhões de reais, 38 mil funcionários, 42 bilhões de reais. Fica aí a reflexão para vocês, por mais que eu sei que possa parecer um pouco polêmica, a minha forma de pensar com a forma de pensar no chat, eu acho que é uma questão, sim, a se pensar. Lua, volto para você.
Excelente, eu acho que são assuntos importantes. Pessoal, a princípio, mercado bastante estável hoje, só vou reforçar aqui o que nós comentamos. O índice muito tranquilo, sem nenhuma novidade, sem nenhuma exposição. O dólar está ganhando um pouquinho de força, mas a gente está falando de um dólar de 0,27, em linha com o que está acontecendo lá fora. Faço questão de mostrar aqui no Brasil e lá fora, justamente para a gente ter essa correlação, para ver o que está acontecendo lá no DX e também, por exemplo, o que está acontecendo nos emergentes. Não estamos descolados do mundo, tá? Estamos bem alinhados. Lembrando que véspera de feriado, com Banco Central americano, com balanço importante, o mercado tende a buscar um pouquinho de proteção. Mas tudo isso pode mudar também com o balanço da Amazon e também com algumas coisas para o dia, especialmente com os dados de PMI lá dos Estados Unidos e dados de confiança do consumidor. Eu estarei com vocês hoje às 11 horas, ao vivo, tá lá na sala ao vivo da Genial, na nossa resenha Trader, mostrando aí índice futuro, dólar futuro, os mercados globais também. A gente opera tudo isso e principalmente mostra as operações ao vivo e justifica as operações. Isso é o mais importante, na minha opinião. Já está rolando, mas eu entro com vocês às 11 horas. Da minha parte, tranquilo, Juliana?
Maravilha, Luazito, super obrigada. Gente, muito obrigada pela companhia de sempre de vocês. Não esqueçam, claro, de deixar o like de vocês, de compartilhar esta live aí na parte da manhã para quem quiser ficar inteirado com o que está acontecendo de mais importante no mercado. Quinta e sexta-feira vocês estarão na companhia do nosso querido Felipe Villegas, que volta, inclusive, na quinta-feira com a carteira recomendada do mês de maio, o melhor mês do ano, porque é meu aniversário. E temos também na sexta-feira, nós temos, que é o segundo dia útil do mês de maio, temos a carteira de FIIs também. Lembrando que ainda na quinta, além da live da carteira do Villegas e do Morning Call com o Villegas, vocês vão se cansar de Felipe Villegas, porque ele também vai estar no podcast Genial Analisa para explicar a nova estratégia da carteira recomendada de ações dele. Ele está mudando as coisas ali, está deixando tudo mais otimizado e ele conta tudinho para vocês no podcast Genial Analisa com o Bruno Rosolini. No mais, Lua, super obrigada pela parceria. Agradeço. Muito obrigada também ao pessoal da produção. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau. Se você está chegando agora no mundo dos investimentos em renda variável, certamente já esbarrou por aí na palavra dividendos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra o que são eles, como funcionam e se podem se encaixar na sua estratégia de investimento. É rapidinho, direto ao ponto. Te espero por lá.